que vemos hoje é uma educação desinteressante para a maior parte dos nossos alunos. Segundo o IBGE, 1 em cada 10 jovens abandona a escola. Ficamos envergonhados com os altos índices de evasão escolar, especialmente entre os jovens, que trocam a sala de aula pelas drogas, pela pichação, pelo vandalismo, pela inserção nas gangues, pelo crime. Claro que, em muitos casos, os jovens também abandonam a escola por outras razões, para poder trabalhar, para ajudar o sustento da família, ou porque engravidou e tem que cuidar da criança, da formação de uma nova família. Há outros casos que os jovens abandonam a escola, não só para entrar no crime, não só pelas drogas, mas isso também é questão de educação. Nossas escolas ainda são fracas em laboratórios de informática, que não tem, e em laboratório de ciências, que nem existe. Nossos professores estão desmotivados pelos baixos salários, baixíssimos salários. Ninguém mais quer ser professor hoje em dia no país. Não é uma carreira atrativa para jovem nenhum. Vão ser qualquer coisa menos professor, dá muito trabalho e ganha muito pouco. Ainda falta de programa de reciclagem, de formação, de valorização profissional. Só o segundo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, 47% dos professores da educação básica não têm formação adequada. 47% não têm formação adequada. Não estão no lugar certo, não sabem o suficiente daquele conteúdo, da disciplina que eles estão lecionando. Os currículos não são atualizados e, muito menos, a forma de ensinar é modificada a fim de instigar a curiosidade e a criatividade do aluno. O próprio ambiente escolar, muitas vezes, não chega nem a ser elementar. O ano passado, eu lembro que eu fiquei estarrecida de ver escolas no país caindo aos pedaços, senador João Faustino, caindo aos pedaços, que uma mesma sala dividida ao meio com um quadro para duas turmas diferentes. Absurdo do que passa nesse país. Eu queria imaginar que a gente pudesse até, e aqui vai aqui ao Júlio, que é o nosso secretário da Comissão de Educação, uma ideia, de que a gente pudesse fazer uma visita às escolas no interior desse país, pegasse alguns estados e fosse visitar, para a gente conhecer em loco, não só a escola do centro, não só a escola aqui da zona urbana, mas a escolinha da zona rural, a escola da periferia, das cidadezinhas. Que tipo de escola nós temos? Isso só para dizer da parte física dessas escolas, do ambiente escolar, que já não é motivador para o aluno. E que é, se a gente pensar aqui nas práticas desportivas, a quantidade de escola nesse país que não tem uma quadra de esporte. E a gente quer dizer para a nossa criança que vale a pena fazer esporte, que o esporte é importante para não ir para a droga, que o esporte é importante para não ir para a gangue. Mas como é que vamos fazer esporte na nossa escola se não tem uma quadra? Para que os nossos alunos possam praticar as práticas desportivas. E aí, Júlio, as práticas artísticas. Falar de educação artística, falar de ensinar para nossas crianças a música, de fazer com que ele pratique o teatro. Aqui ele tem uma boa biblioteca. Aqui ele possa usufruir, imagine pensar, quem visitar um museu, se nem museu nós temos nas nossas cidades. Quer dizer, como é que nós queremos que nossas crianças cresçam na formação artística e cultural se nós também não damos nem o mínimo? O mínimo, que é uma biblioteca escolar, o mínimo é que oferecer às nossas crianças as práticas artísticas. Mas, senador João, senadores presentes, por isso que nós nos deparamos, por tudo isso, nós nos deparamos com os resultados desse PNUD de 2010. O brasileiro tem, em média, 7,2 anos de estudo. 7,2 anos de estudo. Abaixo dos 13,8 esperados de educação, de escolaridade. Nós estamos muito aquém. Nós ficamos muito pouco tempo na escola. Nós aprendemos muito pouco no nosso país. O Brasil está entre os 10 países mais ricos do mundo. 10 países mais ricos do mundo. É um orgulho. dizer que o nosso país, nós somos ricos. É um país de riqueza. Mas está em 73º no IDH, justamente por causa da fragilidade do nosso sistema educacional, que puxa o Brasil para baixo. Um país cujos governantes só dão prioridade à educação no discurso, especialmente em períodos pré-eleitorais. Esse país não pode ir para frente. Infelizmente, a nossa presidente eleita, Dilma Rousseff, considera a educação, entre aspas, palavra dela, muito bem encaminhada. Foi o que ela disse a semana passada. Ela declarou prioridade para a saúde, o combate à violência e a infraestrutura. Construir portos, estradas, hidrelétricas, isso é prioridade. E dispensou a educação. Disse que a educação não precisava porque estava muito bem encaminhada. E eu vim aqui dizer essa tarde que não é verdade. Que os números dizem que não é verdade. Eu estou aí falando do Enem, estou falando do PNUD, estou falando das nossas escolas e da nossa educação. Estou dizendo quanto o aluno está aprendendo pouquinho. Um aluno que sai da terceira série do ensino médio, tendo 10% só de conhecimento de matemática, não pode ser um país sério. Ora, presidente Dilma Rousseff, não precisa ser nenhum expert para saber que com a educação que temos, nós vamos continuar tendo mais violência, um povo menos saudável, com menos saúde. E o senador Monsanto sabe o que é isso. Com a educação, o povo é mais saudável e, principalmente, um povo mais desinformado, porque é a educação que faz o povo ficar informado. Informado até para saber discernir o que é bom do ruim. Para saber fazer as suas boas escolhas. Escolhas para si, para sua família. Eu espero sinceramente que ela, a presidente Dilma Rousseff, repense este conceito e de fato faça um bom encaminhamento para a educação desse país. Eu espero que ela repense e coloque a educação como prioridade nesse país. E ela colocou de lado, dizendo que saúde, violência e infraestrutura são prioritárias no país, que a educação está bem encaminhada, então não precisa. Isso é o pior que nós podíamos ter ouvido nesse país. A educação não merece isso. As nossas crianças não merecem isso. Os nossos jovens não merecem isso. Eu quero falar também aqui, senhor presidente, que nós estamos vivendo uma situação inusitada. O Plano Nacional de Educação foi lançado em 2000, com vigência até o final deste ano, agora, 10 anos. E eu era deputada federal quando nós discutimos o Plano Nacional de Educação, quando votamos um Plano Nacional de Educação para 10 anos, as metas que nós queríamos para os 10 anos nesse país. Estamos terminando o ano agora e não veio para o Congresso ainda o novo Plano Nacional de Educação para o decênio seguinte, para o próximo decênio. Para nós isso é muito ruim. Até ele chegar aqui, até ser discutido na Câmara, ser discutido no Senado, provavelmente nós já vamos estar quase na metade dos 10 anos. Isto é, quando ele chegar aqui. E a proposta desse plano foi discutida por todo o país. Me parece mesmo que às vezes é pouco falta de descaso com a educação. É um descaso com a educação. Porque se não fosse, assim que ele foi discutido por todo o país, que todo mundo se esforçou para apresentar as suas propostas ao plano, o governo tinha condições sobejas de mandar o projeto para essa casa e pedir prioridade para o Plano Nacional de Educação. É claro também que eu sei que o Plano Nacional de Educação, que nós votamos há 10 anos atrás, foi um plano muito extenso. Nós colocamos naquela época, senador João Faustino, muitas metas. E eu lembro muito bem, como deputada federal à época, que muitas das ideias e das metas colocadas foi pela oposição, que não acreditava no Plano Nacional de Educação, que não precisava e não acreditava que a educação não precisava de um planejamento a médio e longo prazo. Hoje está vendo que é sumamente importante e fundamental. que deveria, aliás, ver que é importante e fundamental, porque até agora não veio para essa casa o plano. Nós estamos esperando que o governo mande o nosso novo Plano Nacional de Educação para esta casa, para que a gente possa discutir as suas propostas, aquilatar as propostas que sejam exequíveis para, para a nossa educação e que, principalmente, a gente possa ter um planejamento para a nossa educação a médio, a curto e a médio prazo. Eu tenho certeza que nós, dentro dessa casa, todos nós vamos discutir muito, e eu tenho visto o apoio e o interesse dos senadores que participam da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, para que a gente possa discutir com seriedade o Plano Nacional de Educação, colocar as nossas metas e fiscalizar o governo para o cumprimento das metas que nós acreditemos sejam fundamentais para o país. Eu termino a minha fala, senhor presidente, nessa tarde, porque eu não queria deixar de passar nem um dia mais, senador Mozarildo, sem falar sobre essas questões. Eu não posso admitir que uma presidente eleita do país não coloque a educação como prioridade nacional, que ache que ela está muito bem e não precise mais de ajustes. Vai muito bem. Não vai, não, presidente Dilma. A educação no Brasil precisa muito. E eu tenho certeza que vai ser com a nossa determinação, com a força de todo o país, com esse levantar mesmo daqueles que fazem da educação a sua vida, que são os professores, com a força das famílias que têm filhos nas escolas e, principalmente, de todo homem e mulher deste país que vê a educação e a formação como qualidade indispensável para a gente construir um país mais justo, aí eu tenho certeza que nós vamos obrigar o governo a ver a educação como prioridade nacional. Eram as minhas palavras, senhor presidente.